UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 37 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o rock surgiu nos Estados Unidos nos anos 50, um som acompanhado aí de guitarra elétrica, bateria e baixo. No Brasil, o gênero chegou com força na década de 70 e, segundo a agência de publicidade Crowley, especializada na gravação e monitoração eletrônica, o rock segue em queda nas rádios brasileiras. Em 2013, o gênero saiu pela primeira vez das 30 mais tocadas e, em 2014, a melhor posição foi a posição 81, aí, o 81º lugar. No ano passado, pela primeira vez, o rock não apareceu no top 100 das músicas mais tocadas nas rádios brasileiras. Para falar sobre essa ausência, esse sumiço, esse declínio do rock brasileiro, eu converso agora com um doutorando em comunicação social, Rafael José. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez aqui na UFMG Educativa.
Prazer todo meu, sempre.
Rafael, o rock tá mesmo fora do rádio brasileiro? E se está, por quê?
É difícil responder isso de uma maneira simples, numa conversa rápida, assim. Mas a gente para tentar entender essa lista da Crowley, assim, eu li ela rapidamente também, tentei entender mais ou menos o que estava acontecendo e tudo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é, assim, da coisa do fechamento de diversas rádios no Brasil, né? A gente tem um problema que está acontecendo, assim, que a gente tá tendo uma polarização do tipo de música que se toca, assim. Se por um lado tem um grande apelo pop, americano e tudo, por outro lado, a gente vai vendo as rádios se transformando em rádios evangélicas, assim. Se você pega o dial de Belo Horizonte hoje, assim, você se vê sem opção para escutar qualquer música que não seja dentro dessas linhagens que eu estava falando aqui. Então, eu acho que essa é uma das razões. E a outra, a gente tem que entender também que o consumo de música, assim, ela está migrando para outras plataformas, assim. Então, se a Crowley, ela traz uma lista muito ligada à rádio, ela deixa de lado o grande lugar que é o consumo da música no Brasil hoje em dia, que é a internet, assim. E eu não estou falando de Spotify, não. Eu estou falando de YouTube mesmo, e dentre outras plataformas que aqui no Brasil não são pagas, né, e tal, e que são mais populares, né? Para início de conversa, eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim. Mas... E outra coisa que a gente tem que pensar, assim, eu sei que é uma grande reclamação do rock, porque o rock ele já teve mais presente na vida dos brasileiros a partir dessas listas e tudo. Mas, assim, essa lista eu acho que ela diz pouco, assim, daquilo que é o consumo de nicho. Porque se não está no top 100, no top da Billboard, não sei o que lá, é porque realmente não é consumido nesses lugares, na grande rádio, nas rádios comerciais, e porque também... outros fatores, assim, não está mais tão presente em trilha de novela, em trilha de filme. E aí, realmente, de fato, é uma coisa que está sendo um pouco meio que esquecida, pelo menos nesse consumo mais comercial.
O rock deixou, então, de repente, o rock nacional, as bandas daqui, deixaram de falar com a grande massa, seria? Aí migraram para essas outras plataformas?
Pois é, quando a gente fala de rock nacional hoje em dia, eu tenho uma dificuldade de encontrar um nome que atenderia essa demanda, assim, para falar assim, nossa, essa é uma banda de rock brasileira e ela consegue conversar com o público tal como em outros tempos o Titãs conseguiu, a Legião Urbana conseguiu, o Raul Seixas conseguiu. É difícil, porque mesmo eu que acompanho um consumo de nicho mais restrito da música independente, assim, é difícil encontrar um artista que realmente, assim, que se assuma né, nessa estética do rock, e ao mesmo tempo tenha uma grande adesão assim, do público. A gente pode lembrar assim, que né, dentro desse mercado independente, o Los Hermanos como uma última banda, né, desse nicho que conseguiu ali travar um diálogo com um público grande e ao mesmo tempo né, virou um fenômeno e tudo. Só que ao mesmo tempo, como é que você coloca Los Hermanos na categoria do rock? Eu não consigo, sabe? É, pra mim é uma banda que faz uma mistura de samba com guitarras. Mas falar que é rock, pra mim é uma forçação de barra, entendeu?
Mas no início dos anos 2000 ali, a gente teve um boom de bandas como o NX Zero, o CPM, essas bandas ali meio emo, meio punk, meio hardcore ali, que conseguiram um grande espaço.
Sim, e aí nessa época eu acompanhei muito através da MTV, né? E eram bandas que estavam ali sempre presentes, sempre tocando, né? Até porque eram, assim, bandas que se concentravam em São Paulo. Tinha Pit também, não pode deixar de esquecer dela. Deixar de lembrar, né? Porque, assim, me parece que aquilo ali também foi virando nicho. Tanto é que a MTV fechou, né, as portas. Depois, foi exatamente depois desse boom, desse rock, emo, NX Zero. E agora, outra coisa que tem dessas bandas, assim, muitas delas eram praticamente boy bands, construções de gravadora que, né, atendia ali uma demanda adolescente e tal, mas que não vinga. Sim, banda que chega na hora que você vai acompanhar o show da banda ao vivo, você vê que a galera não sabe tocar, sabe? Não sabe tirar som de guitarra. E aí, realmente, assim, não, ninguém se sustenta, porque é na hora do show que você prova pro público que né, que você é competente, que você consegue fazer o negócio bem feito. Alguns resistem, obviamente, assim, eu acho que a Pitt é o exemplo da vencedora desse rock do início dos anos 2000, assim.
E dá pra falar que, então, o rock saiu aí da rádio, migrou pra outras plataformas, existem novas bandas, existe uma renovação?
Eu acho que sim, eu acho que uma renovação, assim, eu acho que há sempre inovação do ponto de vista estético. Acho que em cada cidade, e aí esse mercado está cada vez mais segmentado, assim, e o tipo de consumo também se modifica, eu acho que há sempre inovação, assim. Agora, para acompanhar isso aí, você tem que ir fechando, né, as opções, a cidade, qual que é o círculo onde isso está... Tá acontecendo. A gente, por exemplo, fatalmente eu acabo acompanhando um rock feito em São Paulo. Então a gente tem surgimento de grandes bandas aí, chamar de grande talvez seja, né, mas sei lá, a banda Terno, né, tocou em grandes festivais, assim, abrindo grandes festivais, mas já tá ali, né, demarcando seu território, mostrando a que veio, e com dois discos honestíssimos, assim, muito bem feitos, e que retoma um rock já nacional, né, um rock assumidamente brasileiro, assim, ao reverenciar o Mutantes da vida. Mas, assim, é complicado, né, porque aí eles, é uma banda que eu nunca, assim, se me aparecesse numa lista dessas, eu ficaria, assim, pasmado. Porque a gente sabe que toca aí na Rádio FMG Educativa, toca em algumas outras fases de nicho, mas, por exemplo, na 98, aqui mesmo, de Belo Horizonte, eu nunca tive nem notícia. O rock que toca lá é o bom e velho rock and roll dos anos 70, 80, e, sobretudo, o que fala inglês, né? O rock internacional. Não toca, assim, tanto o rock brasileiro, a não ser aquelas coisas, né, já bem aceitas, tais como Capital, se a gente for aceitar o Skank como uma banda de rock, eles tocam, ou o Patufu, enfim, que é uma questão também aí regional, né, de Belo Horizonte.
Bom, agora são 3 horas e 46 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa, e eu estou conversando com um doutorando em comunicação social, Rafael José, sobre aí o sumiço, entre aspas, na verdade, do rock aí, das listas de mais tocadas. Rafael, mas mesmo assim, saindo um pouco do rock nacional, até 2000 e... 2013, mesmo bandas de rock de fora, como Bastille, lá com Pompeii, apareciam nas listas de mais tocadas aqui no Brasil. Em 2015, até nem isso tem, assim, nem os gringos estão conseguindo aparecer aqui, ao passo que o sertanejo aí está com 75%, mais 70%, acho que 75% das mais tocadas. Tem uma avalanche sertaneja aí que está expulsando todo mundo?
Uai, aparentemente, pelo menos, nesse consumo de rádio mais comercial, sim, claramente. A gente tem que lembrar que o sertanejo é uma música que tem uma aceitação no interior do país, que é onde mora a maioria da população, querendo ou não, assim, se você juntar contra São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, assim, há um consumo aí no interior que, assim, às vezes passa longe daquilo que a gente conhece sobre consumo de música no Brasil, assim, sabe? E querendo ou não, aí é o lugar dos caras, né? O sertanejo realmente veio para ficar, já tem 10 anos que esse dito chamado de sertanejo universitário está aí, está fazendo, está se misturando com outras coisas, como funk, como axé, tá, né? E programa de TV, esse tipo de coisa. Eu acho que veio para ficar, não sei se sustenta por muito tempo e se isso vai representar realmente algo que marca nossa cultura como um todo, né? Porque o país é muito grande, assim, é até difícil falar uma coisa desse jeito, mas assim, o sertanejo está aí, nomes como o próprio Gustavo Lima, o Michel Teló, Taeme Thiago, Munhoz e Marinho, assim, são coisas que eu mesmo vim do interior. Quando eu vou para Campos Gerais, que é a minha cidade natal, assim, uma cidade muito ligada à cultura sertaneja, assim, lá eu fico sabendo de tudo, e lá eu só ouço isso. Aqui a gente ainda tem pelo menos os lugares onde eu circulo, eu ainda consigo ouvir outro tipo de música. Lá não, lá é basicamente esse tipo de música que toca. Ou na bandinha que está tocando no botequinho da esquina, na rádio, ou no carnaval, sabe? Tá um negócio realmente meio estrondoso esse sertanejo de 2 anos para cá. Porque a única música, né, do ano de 2014, eu lembro que foi um alvoroço total, né, porque era do Skank, né, que fugia do sertanejo, uhum, e desse pop mais assumido, assim. E desde então eu tenho prestado atenção e escutado essas rádios que tocam isso, assim, e fazendo um contraponto com a escuta de outras rádios, assim. Eu tenho consumido muita rádio para ouvir o que as pessoas andam ouvindo, né. E a gente tem que lembrar também que, assim, é rádio comercial, né? O jabá ainda é uma prática que existe. Queramos fazer alguma pesquisa sobre isso ou não, mas a gente sabe muito bem, há um domínio aí de gravadoras nas programações das rádios. E isso, inevitavelmente, assim, acontece e reflete nessa lista. Uhum. E aí a gente lembra, o Cristiano Araújo, que morreu, assim, contratado a Som Livre. Alguém que não é, por exemplo, nessa lista aí, alguém que não é da Som Livre é a Anitta. Mas ela é da Universal. Deve ser a maior gravadora atuando no Brasil atualmente. Então, assim, a gente tem que lembrar que esse consumo é comercial e assim, está ligado a gravadoras, a um certo tipo de, né, de investimento aí que às vezes a gente nem tem ideia de como funciona.
E dá pra dizer que talvez hoje o meio sertanejo aí seja o mais organizado em termos de produção, conseguiu se adaptar de repente a essas novas, a nova forma de vender música hoje, como talvez o Axé Music tenha feito num passado, no fim da década de 90, por exemplo?
Me desculpa, eu perdi o início da pergunta.
Dá pra dizer que hoje o meio sertanejo aí, eles são, digamos assim, mais organizados, souberam explorar melhor as novas formas de vender música pra grandes quantidades de pessoas hoje?
É muito complexo, né? Porque a gente teve um domínio do axé nos anos 90, barra pagode, mas a gente tem que lembrar que o sertanejo também estava nos anos 90, assim, vendendo demais, assim. E aí vem uma série de duplas regravando essas músicas desses artistas dos anos 90, né, uma série de pequenas duplas, fazendo, né, pequenos, assim, registros de shows e vendendo isso como CD, assim. Então tem uma questão aí de retomada daquilo que se tornou uma espécie de tradição mesmo na canção brasileira, assim, uma tradição meio romântica, meio brega, né, popularzona, e só que aí essa galera soube se reinventar, inclusive, assim, começaram a ir atrás de repertório próprio. Eu acho que é uma organização muito bem equilibrada nisso, assim. Eu tenho lido muito sobre o sertanejo, e a cidade de Goiânia, ali, assim, há um mercado ali que a gente não tem nem ideia de como ele funciona, assim, mas há uma organização de pubs, de bares e de casas de show que né, serve como uma espécie de porta de entrada para novos artistas. Só que esses artistas, eles já saem para tocar no interior. E aí já há uma organização, uma infraestrutura que garante ali de festas, de interior, de exposições, que garante ali pelo menos uma espécie de sobrevivência. Mas é aquilo, né? Seja no sertanejo, no axé, na MPB, no rock, assim, só persiste aquele que consegue provar que é bom, né? A gente teve um episódio aí com uma dupla, Bruno e Barreto, né?
Isso.
Creio que seja esse nome, na Rede Globo, e aí os caras foram tocar ao vivo e passaram das maiores vergonhas midiáticas da música popular do tempo recente. Ninguém entendeu o que os caras tocavam, porque aquele jeito de cantar deles ali é muito, muito estranho mesmo, assim, e eu não sei se isso vai conseguir, né, perdurar por aí, tal como o Michel Teló, né, que toca, tá aí no The Voice, já tem 15 anos de praça aí tocando, ou mais, já teve outra banda, já participou de uma série de outras, né, essas questões aí meio midiáticas, assim, esses programas, Bem Sertanejo e agora The Voice, enfim, o cara sabe muito bem jogar, né, com aquilo que ele tem como meio para falar, uhum, sua música, pra, né, e tem isso, assim, o sertanejo, eu acho engraçado todo esse alvoroço do rock contra essa lista, sendo que pra mim, assim, eu fico mais indignado de não ver, por exemplo, artistas do funk carioca, que altamente contra funk carioca e funk ostentação paulista, altamente consumido, a gente vê nas rádios, a gente acompanha aqui online, tem notícias sobre a vida dos caras, e esses caras não estarem figurando na lista da Crowley, sabe?
Uhum.
Tudo bem o rock e tal, tem toda uma coisa, mas o rock também eu acho que ele devia deixar pra lá. O rock sempre foi contra a cultura, sempre simbolizou uma coisa mais de rebeldia. Quando se tornou status, se traiu, né? Igual esses casos de NX Zero, assim, um rock bobo, um rock infantil, que fala, assim, de coisas banais, assim, e aí de repente o próprio rock deixa, né, de ser aquilo que ele já foi algum dia, assim. Você falou aí, ele surge nos anos 50, assim, uma música de negro, sabe? Numa sociedade altamente racista. E aí, de repente, nos anos 70, ele se torna aquela coisa dos grandes shows, da mega produção, dos discos de $1 milhão, que venderam 7 milhões e não sei o que lá. Enfim, eu fico meio pé atrás desse chororô, uhum, do rock, sendo que, né, o rock que se comercializou no Brasil, ele realmente as bandas estão acabando, você nem ouve mais falar, os caras pararam, né, de ter acesso à grande mídia e tal, mas aí a gente vê, né, bandas como Cheiro de Amor e tal, que já dominaram as rádios, e elas também não figuram, e assim, até onde eu sei, assim, não tem nenhuma grande reclamação.
Sobre isso,
e a gente pode sair também do axé, pensa no forró, sabe? Ou então na música paraense, de um modo geral, assim, não tem também nenhuma Gabi Amarantos nessa lista, e aí, como é que fica?
Uhum. Bom, Rafael, nosso tempo tá acabando aí, você escolheu uma música pra tocar aqui no final, eu queria que você falasse um pouquinho.
Ah, sim, eu escolhi a música La Rica, do Somba, que é uma banda aqui mineira, né? Hoje voltou a ser um quarteto, enfim, são amigos. Uhum. A gente já dividiu o palco juntos, né? Porque eu também sou músico. E eu acompanho o trabalho deles desde o penúltimo disco, que é o Kuma. E agora, no ano passado, eles lançaram um álbum que chama Homônimo, que é muito interessante, muito bem produzido, e é um álbum que para mim, ele sintetiza muito, pelo menos, uma vertente do rock nacional, que é um rock mais bem-humorado, super inventivo, que tenta fazer um diálogo com outras estéticas e outros, né, outros gêneros, que eu acho que é isso também. O rock no Brasil, ele só vingou com Mutantes, assim, sabe? Fazendo uma mistura mesmo, em vez de ficar tentando fazer igual o que o gringo faz, vem o Mutantes, coloca um forró, coloca um samba, faz uma coisa, e aí, de repente, há uma aceitabilidade, inclusive, internacional do nosso rock, né? O Mutantes, a gente sabe muito bem que é, assim, venerado por gente como o Sean Lennon, o Kurt Cobain amava, tem até um recadinho dele que ele mandou uma cartinha pro Arnaldo Batista, enfim. Eu acho que o rock, quando ele se leva tão a sério assim, tal como quis se levar a sério essa vertente emo, gótica, não sei o quê, só tende a perder, assim, e de fazer um rock puro, só de guitarras e não sei o que lá, que faz referência a uma música americana mesmo, assim, um punkzinho americano. Só que aí quando, assim, me parece que é mais interessante quando a gente assume que é brasileiro e, ao mesmo tempo, assume o rock como uma das possibilidades ali na sonoridade que você pode aplicar na coisa que você cria. Por isso que eu escolhi o Somba, que eu acho que é uma banda que faz isso com muita competência, assim. E, no caso, a música Larica, a gente vai ver aí, tem uma série de citações, de brincadeiras, é uma coisa bem humorada, enfim, brinca também com a coisa do portunhol, né, do espanhol mal falado no Brasil, né?
Certo.
Enfim, bom, acho que deixa o público tirar suas conclusões aí.
Beleza, Rafael, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, uma boa tarde, valeu.
Maravilha, brigadão, um abraço aí pra todo
Falou.
Mundo.
Falou, tchau, tchau. Bom, eu conversei com o doutorando em comunicação social, Rafael José, sobre aí o aparente, quem sabe, não necessariamente um desaparecimento aí, mas sumiu ali da lista dos 100 mais tocados no Brasil, o rock. Né? Para conferir a pesquisa completa sobre as músicas mais tocadas de 2015, é só pesquisar lá nos principais sites de notícias, por exemplo, g1.globo.com/música.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.